shit!
Dormir cae aproximado.
Bom dia, boa tarde, boa noite. No nosso episódio de número 64, conversamos com a Jana Bianchi sobre criação e adaptação de mundos, dando exemplos, tanto na temática da RPG como na da literatura, de como montar novos universos ou adaptar universos existentes. Hoje, trouxemos um ilustre convidado para aprofundarmos a relação entre a literatura fantástica e as mesas de RPG, jogos eletrônicos e toda a gama de mídias que bebem dessa rica fonte dos livros. Iremos conversar sobre como os livros podem auxiliar no desenvolvimento de novas ideias, campanhas e talvez só atiçar a criatividade daqueles que a consomem. Eu sou o Thiago, viciado em Fantasia P, e devo ter pelo menos 10 campanhas e one-shots guardados no Google Drive que nunca viram a luz do dia numa mesa de RPG.
Eu sou o Joreg e eu tô mais ou menos na mesma vibe do Thiago quanto a campanhas escritas.
Pois é. E como eu já comentei, temos um convidado mais que especial hoje. Queridos ouvintes, hoje, no Dodecaedro Quenado, temos a honra de conversar com Eduardo Spohr.
Fala, galera. Honra toda minha de estar aí com vocês, batendo um papo sobre esse assunto, esses assuntos, né? RPG e literatura tem tudo a ver. Já tô sentindo o cheiro de papel aqui.
Vamos nessa. E que cheiro bom, né? Pô, cheiro de livro novo é um dos melhores que tem.
É, tem aquele clã dos cheiradores de livro, né? Galera que toda vez que compra um livro novo, a primeira coisa que faz é cheirar o livro, né? Eu tô nem assim.
Eu faço parte desse clã, eu não posso negar.
Exatamente, 3 membros. Mas enfim, Spohr, quero deixar aqui já um imenso agradecimento por aceitar participar dessa nossa conversa e espero que você se divirta.
Agradecimento é meu, cara, e vamos trocar uma ideia bacana aí hoje.
Então, para começar, pessoal, vamos dar aos ouvintes um background, uma base de quais são as nossas experiências com RPG e quais obras já serviram de base nos nossos jogos, seja para mestrar ou para construir um personagem. Então, obviamente, precisamos começar com o nosso convidado, que é especialista em ambos os assuntos. Então, por favor, Eduardo Spohr, pode iniciar.
Bom, cara, assim, essa minha relação de RPG com literatura, ela é bem antiga, ela tá muito ligada, né? É, eu, quando na verdade já gostava de ler, né, eu comecei a ler no colégio e tal, sempre tem aqueles livros chatos, né, que a gente não são muito de acordo com a nossa idade, mas cara, no meu colégio tinha livros bacanas, né, tinha aqueles livros da coleção Vagalume, por exemplo, sim. Vários livros interessantes e tal, beleza, isso antes de eu jogar RPG. E aí, eu lembro que a minha experiência, eu comecei a jogar Dungeons & Dragons, depois fui pro AD&D, e a gente jogava um mundo de D&D chamado Dragonlance, né? Talvez vocês devam conhecer. Era um mundo bem conhecido na época e tal. E, assim, a gente tinha as caixas, mas eu não entendia tão bem o inglês, né? A gente tava aprendendo tudo.
Sim.
E aí, eu me lembro que o Dragonlance, ele tinha uma série de romances, né? Ainda existe, né? Uma série de romances os romances se chamam Crônicas Dragonlance. E a gente descobriu que na loja que a gente comprava os nossos RPGs, vendiam também os romances. Os romances eram vendidos nessa loja. E o melhor de tudo, quer dizer, no caso, na época, né, era que era em português, né, era em português de Portugal, mas a gente conseguia ler, conseguia entender. Então, assim, ter uma literatura, né, que estava voltada para aquele universo que a gente estava jogando na mesa, para mim foi uma coisa assim que vocês não têm ideia. É super mágico aquilo ali, né, cara? E eu comecei a ler os livros, e os livros eram incríveis, porque eles realmente eram livros dentro daquele mesmo mundo mesmo, universo, e com as regras, né? Não tinha regra, logicamente era literatura. Mas os feitiços, por exemplo, as magias lá que o personagem fazia, estavam no livro do jogador. Então, quando eu li aquilo, eu falei, caramba, cara, que é isso, sabe? E eu tive vontade, né? Assim como a gente tem vontade quando a gente lê um Senhor dos Anéis, a gente fica com vontade de jogar naquele mundo. Eu tinha ali, né, eu li as histórias, né, do romance, né, do livro, e ainda tinha o suplemento de regras e campanha em 7, né? Então, assim, aquilo eu, é, me deu um estofo, né? O Dragonlance foi um livro, que, um cenário de RPG, mais propriamente do Dungeons and Dragons, que eu conhecia muito, é, especialmente por causa dos romances. Porque quando você entra na pele, né, o livro, né, o romance em si, você, ele não é só descritivo do mundo, quer dizer, você está caminhando junto com o protagonista ou com os protagonistas. Então você realmente sente ali o cheiro, as sensações, né? Você sente a emoção de lutar com um goblin mesmo, ou com um orc. Orc não, porque orc não tem Dragonlance, mas assim, tem aquela emoção toda. Então, com os dragões e tal, sabe? Então assim, desde aquele momento eu entendi que a literatura e o RPG caminham juntos, né? E eu acho que aqui ao longo, talvez, desse programa, a gente possa falar um pouco com a galera, né? Tem outras experiências que eu posso citar aqui, mas não vamos monopolizar o programa, para a gente falar sobre isso e estimular a galera também a procurar literatura, que vai ajudar muito aí nos seus jogos de RPG.
Com certeza. E, inclusive, meu começo acho que foi até um pouco parecido com o seu. Eu também comecei com o Dungeons & Dragons e, pra ser bem sincero, eu acho que eu nunca larguei, fiquei mais no Dungeons & Dragons mesmo. Eu jogo desde aquele primeiro, que era da caixa da Grow, com o dragão vermelho, sim, né?
Uhum.
E também essa questão da leitura que incentivava lá no início era a coleção Vagalume. Não sei se o pessoal hoje em dia ainda tem acesso à coleção Vagalume, mas pô, teve uma aventura que eu fiz que foi baseado no Outro Lado da Ilha, que era um dos livros da coleção.
Oh, que bacana, cara. Isso me surpreende agora, não sabia. Legal, cara.
E assim, e obviamente, um pouco depois, muito por causa dos filmes, eu vou assumir, veio O Senhor dos Anéis. Então, quando eu assisti o primeiro filme do Senhor dos Anéis, foi mais ou menos essa sensação que você comentou de ler o romance do Dragonlance, que foi eu assistir uma campanha de RPG. Eu falo, caraca, os caras estão num RPG, eu tô assistindo, né, aquilo que eu queria jogar. Então a primeira coisa que eu fiz depois de sair de cinema foi comprar o livro e destrinchar o livro. E assim foi, eu fui percebendo com o tempo como outras leituras, e não necessariamente só a fantasia medieval, etc., conseguiam me dar algumas, posso dizer, algumas ideias, né? Algum tipo de base para eu construir outras histórias, ou até para construir personagens. Eu fiz personagens baseados em coisas que eram mais contemporâneas, mas que funcionavam muito bem no mundo dos Dragons.
A gente está falando de D&D aqui, né? Mas só complementando, não é só o D&D, né? Você, por exemplo, você tem uma vasta, por exemplo, o Call of Cthulhu, né? O jogo Call of Cthulhu,
sim,
que é um dos mais conhecidos depois de Dungeons and Dragons. Ele é todo baseado nas obras, né? Como a galera deve saber, logicamente, né? Do H.P. Lovecraft, né?
Sim,
então, assim, em todo aquele negócio. Eu me lembro claramente que a gente começou a jogar um jogo também do AD&D, na época, né? O AD&D 2ª edição. Tinha aquela caixa, o Ravenloft, né? Que era um mundo de campanha,
sim,
de terror. Uhum. E tinha um complemento de Ravenloft que não era medieval. Era, eu acho que já falei isso em alguns podcasts, talvez a galera que me acompanha talvez vai lembrar. Ou sim, vai. Que é o Mask of Red Death. Mask of Red Death era uma expansão do Ravenloft para você jogar na Terra Gótica da Era Vitoriana, né?
Legal.
1890, por ali. E, cara, eu vou te falar que o que me ajudou, né, assim, eu me lembro que os nossos jogos eram riquíssimos, né, porque eram jogos de investigação, era vitoriana com um certo sobrenatural. Eles se baseiam muito no livro do Drácula, né, mas na realidade eu nem ia falar do livro do Drácula, eu ia falar do Sherlock Holmes, que ali conta o dia a dia da Londres vitoriana, como é que eram os hábitos do dia a dia, coisas que como o jogador de RPG e como mestre, você vai precisar saber como é que o cara faz para se comunicar com alguém, como é que eram os métodos de investigação, sabe? Como é que tudo aquilo ali os livros do Sherlock Holmes me trouxeram.
O meu começo é diferente do de vocês, porque eu comecei com o moderno, eu comecei com o vampiro, né? Foi o primeiro que eu joguei de RPG. E Talvez porque era uma coisa mais... É uma coisa mais próxima do nosso mundo, né? Ele é o mundo real. Então eu sempre tive essa visão de que o mundo do RPG era muito próximo do meu. Tanto que até hoje, quando eu monto uma campanha, eu acabo puxando coisa meio que moderna na campanha. Não necessariamente colocar uma arma de fogo numa campanha medieval, uma coisa assim, mas ter maneirismo moderno, uma taverna moderna, alguma coisa assim, essa coisa mais fora de época dentro da fantasia medieval, que é uma coisa que a fantasia permite pra gente bastante.
Não, e isso é legal, Jurex, você comentar, porque talvez assim, quem não tá muito inteirado, tanto no RPG quanto nessa parte de literatura, pode achar que Dungeons & Dragons é simplesmente Idade Média com poderzinho.
Exato,
né?
Exato.
E não é bem assim. Pô, tem, como o próprio Spor falou aí, que tem uma parte do sistema lá que pode ser na era vitoriana. Você também tem uma questão ali que é meio steampunk, tem uma parte que já trabalha com um negócio mais químico e não sei o quê. Então, a fantasia, ela permite isso, permite você misturar elementos, né, do nosso mundo e de outros mundos na mesma caixinha ali, e ele funciona tranquilo. É só saber como lidar com isso.
É, exatamente. É só você ter aquele equilíbrio, né, cara? Porque eu já vi muito mestre tentar colocar um monte de coisa que acha legal e que não encaixa com a campanha. Mas, no entanto, também eu tive um amigo que uma vez, durante a campanha dele, a gente começou a encontrar armas de fogo, tipo uma pistola, um rifle. E dentro do mundo medieval de D&D, isso não encaixava no começo. Mas era engraçado, porque os personagens não sabiam o que era. E dava uma visão muito legal na campanha. E o modo que ele encaixou, que era um vilão tentando ir para o futuro, trazer alguma coisa. Ficou uma coisa interessante na campanha, uma coisa que chamava a nossa atenção. Eu acho que dentro do mundo de fantasia a gente tem muito dessa possibilidade, eu gosto bastante disso.
É, você citou o vampiro, né, Vampire, Vampiro à Máscara, ele também vem, né, ele pelo menos é inspirado numa série de livros, né. Na realidade, Mark Hagen, ele declarou isso já desde sempre, que ele se inspirou, na verdade, em várias, no mito do vampiro, mas sobretudo nas chamadas crônicas vampirescas, que foram escritas pela Anne Rice, né, que até faleceu há pouco tempo aí.
Sim.
E a galera talvez encontre o Entrevista com o Vampiro, né, foi um filme bem maneiro aí, que acho que é dos anos 90, né. Depois até teve um outro que seria a continuação, A Rainha dos Condenados. O filme é péssimo, mas Entrevista com o Vampiro é muito bom, assim, é um filme bem legal. Mas tem os livros, né, cara, e os livros realmente, para quem leu, assim, é muito interessante. Talvez o melhor seja o terceiro, né, com A Rainha dos Condenados, que virou um filme ruim. Mas no terceiro é incrível, porque no jogo Vampire, né, você começa lá como um personagem novato, mas tem lá você pode fazer até personagens poderosos, se você quiser, né? Você mexer nas regras e tudo. E é incrível, porque no Rainha dos Condenados, né, mostra esses vampiros muito antigos, né? E como é que eram os poderes deles, né? E vocês veem lá justamente as disciplinas, né, dos vampiros ali. Eu não sei se para quem joga Vampire aí, né, você tinha no livro básico, você tem 5 níveis de poder, né? E aí tinha umas expansões do livro do jogador que você podia ter uma geração mais abaixo, né? Quer dizer, ser mais poderoso e ter mais até 6, 7, 8, 9, até 10, que era um negócio assim absurdo, só para o cara que era de terceira geração e tal. E aí do Rainha dos Condenados você vê isso. Tem um cara, por exemplo, que tem uma disciplina do vampiro que é potência, quer dizer, você aumenta a tua força, né? E esse cara tinha, seria, né, assim, um paralelo, um cara que tinha potência 10, quer dizer, um troço que é o dobro do máximo. E aí ele tem uma cena no show de rock, né, porque o Rainha dos Condenados é isso, né, é um vampiro Lestat, que ele resolve quebrar a máscara. Ele vai fazer um evento, ele já é um roqueiro, ele vai fazer um concerto lá, um show de rock, em que ele vai mostrar que ele é vampiro. Então todos os vampiros do mundo convergem para esse show, que é até no Vale da Morte, ali, nos Estados Unidos, na Califórnia. E aí um desses vampiros que tem potência 10 andando no meio da multidão, ele não podia encostar nas pessoas, que senão ele matava, de tão forte que ele era. Então essas superpoderes dos vampiros que tem no livro e tal, cara, é uma parada que tá na literatura. Então olha só o estofo que você tem para mestrar se você é um leitor interessado, né? Então assim, só pra que a gente tá falando de Cthulhu, falamos de D&D, e agora você citou Vampire, eu achei importante fazer esse comentário aqui.
Então agora, nós vamos realmente nos aprofundar nessa ligação entre literatura e RPG. A ideia aqui é cada um de nós dar exemplos práticos de qual gênero, obra específica, que pode ser fonte de ideias para determinados sistemas de RPG. A gente já falou um pouco aí no início, mas vamos tentar achar alguns exemplos mais práticos. Eu vou começar pelo óbvio, aqui, que eu acho que a gente já comentou antes, mas talvez seja a primeira ligação que todo mundo faz, que é Dungeons & Dragons e Senhor dos Anéis, que eu acho que é o sistema de RPG mais famoso, com talvez a obra mais famosa de fantasia, pelo menos nesse tipo de gênero.
É basicamente, né, o beabá do RPG.
Exato. Então, eu achei muito legal, até não sei quem que acompanha aí o Eduardo Spohr nas redes sociais, que ele sempre tem alguma coisa legal rolando no grupo do Telegram dele, e recentemente ele colocou um áudio lá dele conversando com o Ricardo Herd, que apesar de muita gente achar que o Senhor dos Anéis foi meio que a base pro D&D, na verdade não foi, né? Spohr, acho que você pode falar um pouco melhor aí pra gente.
Sim, minha vida inteira eu vou contar essa história e com o maior prazer, né? E foi uma das primeiras participações que eu tive no Nerdcast lá, que eu falei sobre isso, eu já falava isso. Eu uma vez fui no Encontro Internacional de São Paulo de RPG, na década de 90, e foi a vez que o Dave Arneson, que foi o primeiro mestre de RPG do mundo, ele compareceu a esse evento. Então a gente teve uma conversa ali com ele e tal, e aí a gente perguntou sobre as influências dele tudo, e tinha um amigo meu que era muito, gostava muito do Tolkien, e perguntou sobre a influência do Tolkien. Aí o Dave Arneson falou que não tinha muita influência, porque ele gostava de outras coisas, como, por exemplo, o Robert Howard, né, o Conan, o Fritz Leiber, né, André Norton e outros autores um pouco mais pulp assim, do que o próprio Tolkien, né? Mas é claro que depois a mitologia tolkiana foi se misturando ao RPG, tanto é que o Halfling, né, ele é baseado no Hobbit, não tem como negar. Né, os elfos, por exemplo, do D&D são baseados nos elfos do Tolkien, também não tem como negar. Mas as influências dele não eram essas no início. E é interessante que o mundo em si, da Terra-média, não é um mundo assim, por mais que seja um modelo de fantasia medieval, ele não é muito convidativo para você jogar nele, porque você não tem muitas cidades, por exemplo, né? Não é como um Forgotten Realms, que você tem uma aldeia com culturas diferentes e tal, você tem muitas possibilidades, né? A Terra-média, ela especialmente na Terceira Era, ela é muito soturna, né? Você tem poucas cidades, você tem muitas ruínas e tal. Então ele falou isso, interessante, né? E depois isso até veio, ele me falou, e depois eu até acabei também lendo em livros, né, que falam sobre essa história tudo. Então é curioso, né? Curioso que realmente um dos livros de fantasia medieval mais conhecidos não tenha sido uma influência direta dos criadores. Agora, o jogo, vejam bem, o jogo depois ele ganha vida própria, né? A gente não pode também pegar as referências só dos criadores e dizer que aquilo é oficial. Não existe essa história de oficial, né? São os jogadores que fazem, né, o jogo, né? E aí sim, eles certamente pegaram, nós todos, né, usamos a influência, temos a influência de Senhor dos Anéis, sem sombra de dúvida. E isso é excelente, fazer essa mistura, né?
Exato. E é um negócio legal, porque eu acho que tem muita gente que é mais fã aí da obra tolkieniana e que pensa, né, nossa, Terra-média, eu queria viver na Terra-média, mas se você pensar bem, cara, a Terra-média é um lugar tenso,
a Terra-média, né? É complicada,
é um lugar...
cara.
Aham, então, e isso que, esse paralelo com Forgotten Realms, que, pô, você tem cidades magníficas de elfos, enquanto Senhor dos Anéis, os elfos estão escondidos em florestas, né? E uma sociedade até meio judiada já, né, eles meio... párias do resto da sociedade.
Na realidade,
né?
O que acontece é quando você escreve uma história, você traça uma quase que uma linha, né? Com começo, meio e fim, você tem o objetivo dos personagens ali, tudo bem. Quando você está jogando RPG, você vai às vezes, né, considerando que você vai do nível 1 ao nível 20, você vai levar, cara, às vezes 2, 3 anos na mesma campanha. Você vai ter muitas e muitas sessões de jogo, né? Em tese, pelo menos. Então, limita muito você fazer um mundo que tem 3, 4 cidades, por exemplo, sabe? E nesse ponto, o Forgotten Realms é excelente, porque, aliás, ele é pensado para isso, né? Para você realmente ter aventuras, claro, em tudo que é lugar. Então, isso é uma diferença. Lembrando que, de novo, você escrevendo uma história é uma coisa, você jogando RPG é outra, são mídias diferentes, que se conectam, mas são diferentes, né? Então, se você tiver poucos recursos ali, vai ficando meio chato, você vai, pô, se enfrentando os mesmos animais, mesmos monstros e tal, e aí a galera vai aos poucos perdendo interesse na campanha. Se você tem muitas possibilidades, é melhor.
E é aí que eu queria chegar nessa parte da conversa, porque... talvez a pessoa que gosta do Senhor dos Anéis pode pensar assim, eu quero fazer uma aventura na Terra-média. Ao invés de tentar pegar pedaços, né, elementos ou até trechos de história do livro e adaptar no sua própria campanha, no seu próprio mundo. Ou até mesmo no próprio Forgotten Realms, mas mexer em uma coisinha ou outra ali para trazer elementos do Senhor dos Anéis.
Eu ia falar isso, algo meio nessa tua pegada, Thiago. Porque a única campanha que eu mestrei na Terra-média, que isso foi na época que eu estava no colégio ainda, que eu acho que deu certo, foi uma campanha que foi um... não é bem um one-shot, porque a gente jogou ao longo de 2 meses ela, mas foram, foram 10 sessões de jogo.
Chama
isso, vai ser um mini-shot. Né? Foram 10 sessõezinhas rápidas e, cara, foi... muito divertido para todo mundo, porque a gente colocou um objetivo para os personagens e o objetivo deles era um objetivo menor dentro da história de Senhor dos Anéis, que na época o pessoal estava começando a ler ali, estava conhecendo. Então deu certo. Uma que eu também já vi dar certo, mas eu não joguei nem mestrei, foi num encontro de RPG em Curitiba aqui em 2004, que o mestre teve a ideia de fazer os jogadores serem pessoas explorando o passado da Terra-média. Então era como se fosse, acho que era um mago humano mesmo, e o resto do grupo era o grupo que estava seguindo esse mago, que era um historiador, era o contratado dele. E ele estava viajando pela Terra-média buscando sobre os Anéis de Poder, sobre fatos que tinham acontecido na guerra. E, cara, foi uma campanha que era legal de ver, mas que também, eu acho que o defeito que eu sempre coloquei nessa foi o fato de que se você não leu O Senhor dos Anéis, você boiava demais na campanha.
Sim, sim. Não, e assim, sem querer puxar a sardinha para o nosso convidado, mas você comentando isso, cara, me lembrou muito a leitura da Batalha do Apocalipse, que é, durante o livro você repassa toda a história, podemos dizer assim, da humanidade em pontos específicos, relembrando essa informação. Então, cara, é uma ideia muito legal essa, na verdade. Não necessariamente o Senhor dos Anéis, você pode trazer para nossa realidade aqui. Se quiser pegar digamos assim, uma viagem para ver como é que era a Pérsia Antiga, para ver como é que foi a Segunda Guerra, sei lá, alguma
coisa
assim. Sim,
isso aí é bom, isso já dava até um podcast diferente que é sobre one-shots, né? E sobre mini-shots, né? Talvez valha a pena comentar apenas, né, que eu tinha tradicionalmente aqui em casa um jogo, tá meio parado agora, que volta e meia eu fazia esses one-shots, que eram, como eu falei, jogos de um dia, né, a galera passava a tarde inteira, chegava aqui, às vezes assim, tipo meio-dia e só saía meia-noite, sabe? E a gente encerrava, fazia um jogo. E geralmente esses jogos eram históricos, né? É, a gente fez jogo na Segunda Guerra Mundial, a gente fez jogo na Roma Antiga, a gente fez jogo na época dos piratas, né? E estaria para entrar um de cruzadas e tal. Porque é isso, né? Quer dizer, você. É, aí funciona bem também, não quer dizer que não seja divertido. Né? É divertido. Quando você tem, claro, poucas possibilidades. Mas você faz isso num one shot e tal, e todos que eu fiz aqui em casa puxando para essa parte histórica foram um sucesso, a galera lembra com muito carinho, assim, e vale a pena, bem, bem interessante também. Mas isso já é uma outra história, né, a gente fala sobre one shot, campanhas, mini shots.
E se fazia em qual sistema essa?
Cara, então, vamos lá, eu fazia tudo em D&D, aí a galera fala, porra, mas você... É, tem tantos sistemas para ser aproveitados, sem sombra de dúvida. É que eu tenho, cara, pouca paciência para aprender sistema novo, cara. Eu sou um cara.
Entendo. O pior que é bem isso.
E eu vou frisar aqui que eu não tenho nada contra. Eu acho um barato, eu acho irado a galera que faz os jogos indie. Eu acho que a gente tem que valorizar muito essa galera. Então eu quero deixar bem claro aqui que não é nada contra isso. Eu acho um barato. Só que eu tenho uma certa preguiça de ficar sempre aprendendo sistema novo pessoalmente, então como eu conheço muito bem as regras do D&D, eu faço adaptação, claro, tem que adaptar uma coisa ali, mas lembrando, é um jogo one shot, então não tem o problema de você fazer porque o difícil quando você adapta é mais a evolução, né? Quando o cara sobe. Sim. Quando você pega várias fichas e coloca ali as fichas balanceadas, às vezes está desbalanceado, você coloca um poderzinho mais pro cara e tal, pronto, você consegue e fecha direitinho. Então, eu sempre fazia em D&D e funcionava bem, cara. Sempre funcionou super bem.
É o que o pessoal chama de homebrew, né? Você faz a adaptação em casa, entre aspas.
Não, na realidade, o D&D ele tem a regra no próprio livro do mestre, né? Ele tem várias regras opcionais, inclusive de arma de fogo, até arma futurista. Só você ver lá, tá lá oficialmente. Então, é bem tranquilo, assim, dá pra você fazer sem grandes problemas. Leva um pouquinho de tempo, você tem que limitar, certas classes você não pode fazer, né? A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, da Segunda Guerra, não tinha nenhum personagem que usasse magia, à exceção de um Ranger. Né? Mas aí eu falei, olha, você vai ter essas magias de Ranger, mas vamos escolher algumas que a gente consiga fazer com que não seja exatamente uma magia, né? Seja algo que... Né,
uma habilidade.
Uma habilidade, né? Do cara que vai esconder o rastro. É magia, mas se a gente vai... O roleplay não vai ser como magia. Agora tem outras coisas que você não pode colocar, né? Se o cara tem uma bola de fogo, aí não é possível, né? É uma coisa muito pirotécnica. Então a gente vai fazer essas adaptações, mas funcionou bem, cara. Foi bem divertido.
Eu me encontrei com o D20 moderno nisso. Porque o D20 moderno, ele se comporta com as regras do D&D de combate e movimento, mas ele tem uma mecânica de classe muito diferente. Porque as classes, eles são o lutador, o técnico, a pessoa que fala, esqueci o nome, o termo que eles usam em português. E a ideia da classe não é ser uma classe. Ela é ter pequenas habilidades, pequenas árvores de habilidades que você vai pegando. Então eu quero que o meu guerreiro, ele vai ter uma árvore de habilidades de combate, mas em algum momento da campanha eu acho que seria interessante que ele ganhasse uma árvore de habilidades de estratégia, e eu vou comprando. E eu acho que isso para adaptação tem sido um sistema que, quando eu monto essas campanhas, e de novo, que nem eu falei, eu tenho um monte de campanha que está pronta ali, é só achar um grupo para jogar, porque a ideia dessa adaptação é bem simples, e ela dá para o jogador uma versatilidade nessa hora. E com qualquer sistema, qualquer história, você consegue encaixar, porque eles criaram tanta árvore de talento, que te facilita essa personalização. E na pior das hipóteses, você cria uma árvore nova. Né?
Interessante, muito interessante.
Deixa eu só voltar aqui um pouco para a ideia do que a gente tinha falado no início, né, de basear, por exemplo, Senhor dos Anéis, Dungeons & Dragons e tal. Se a gente pensar em algo assim um pouco mais político, não precisa ser necessariamente Dungeons & Dragons, acho que tem outros sistemas que você pode trabalhar assim também, mas... Eu penso assim muito no pessoal que agora tá ligado no Game of Thrones por causa do seriado, vai ter seriado novo e tal. E Game of Thrones, ele é um. Eu, pelo menos, eu encaro ele como uma história política com background de fantasia, né?
Sim.
Aquela questão de brigas entre. Para conquistar o trono e tal. Eu, particularmente, eu acho esse tipo de campanha, ou até mesmo de fazer como o Spor falou, né? Mini shots. Eu acho que dá para você aglutinar um pouco mais de informação. Mas eu acho mais difícil fazer essas coisas mais. Políticas, onde você tem que deixar tudo meio cinza e você não sabe exatamente em quem confiar e tal. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Não sei como é que é para vocês. E de repente, que outras leituras talvez a gente pudesse usar como base para tentar fazer algo assim?
Pô, tem o próprio Game of Thrones, né? Que eu acho que ele é perfeito nesse sentido aí, se tá falando de fantasia medieval, né? Mas acho que a questão, cara, é de você fazer um jogo muito político, é porque realmente você, num jogo de RPG, você tem que equilibrar as duas coisas, né, cara? Se você. Eu não tô falando que você não possa ficar dois ou três jogos, você tem que ter combate em todo jogo, né? Eu acho que você pode ficar aí.
Sim.
É estimulante também para o jogador quando ele entra em combate, né? Assim como se você colocar combate toda hora, vai ficar muito chato também. Você está entendendo? Então, acho que o equilíbrio é a melhor
Sim.
coisa que tem. Então, às vezes, quando você tem, né, uma história que é só política, né, só conversa tal, eu acho que talvez não cumpra tão bem o papel, assim, sabe? Pelo menos é minha visão aí, da coisa. Não sei o que vocês pensam a respeito aí.
Não, eu concordo, sim, eu não acho que tem que ser só isso, apesar de que alguns sistemas eles valorizam muito mais, né, o roleplay do que, digamos assim, mecânicas de combate, etc., mas eu penso mais na montagem da campanha, claro, fazendo esse controle entre o roleplay, o fio da narrativa e as batalhas, mas que tenha essa pegada mais política, de você estar envolvido entre, digamos assim, entre jogos políticos, entre um reino e outro, ou algo do gênero. Porque eu penso que para você criar algo bem incrível e que você consiga, né, digamos assim, enganar, deixar aquela pulga atrás da orelha dos jogadores, você tem que ter uma história muito bem
Sim,
bolada
sim.
por trás.
É, acho que
E
o.
aí é aí que eu tenho essa
Eu
dificuldade.
acho que é melhor que eu já tive visto isso, sempre me basear na ideia de Star Wars quanto a isso. Eu acho que dentro do moderno fica melhor você colocar. Eu sei que no medieval dá tanto que eu fiz um medieval assim, só que eu acho que é muito mais crível dentro do mundo moderno uma intriga política que você tem em combate. Porque dentro do mundo moderno, os combates eles tendem a se resolver muito rápido. Pega o próprio storyteller, né, o vampiro, o mago, o lobisomem, tratam muito bem disso, porque combate ali é resolvido em instantes. Não existe um combate que vai durar muito tempo, porque os jogadores são frágeis, os inimigos são frágeis, então é desincentivado o combate. E é mais incentivado o roleplay, a trama política por conta disso. Mas daí, que nem o Eduardo falou ali, se torna uma campanha que para alguns jogadores, e foi o que eu perdi muitos jogadores já jogando Storyteller, porque eles acham que a campanha acaba ficando parada, né?
Sim, por ser muito
Sim.
roleplay, né?
É por ser muita
Isso
intriga só, na
depende muito.
verdade, né?
Sim. Eu acho que depende muito do perfil mesmo de quem quer jogar, né? Mas então vamos trocar um pouquinho essa parte do assunto, digamos, né? De como utilizar no RPG. E eu sei que o Spoiler é muito fã do Bernard Cornwell. E eu queria ver dele o que de repente a gente consegue aplicar num D&D, podemos dizer do D&D mesmo, já que a gente está nele. Pegar das lendas arturianas e colocar no D&D.
Bom, aí você tem que fazer a escolha se você vai fazer uma campanha realista ou uma campanha fantástica, né? As lendas arturianas é interessante que você pode escolher os dois, né? Se você quiser fazer uma campanha mais fantástica, tem o um filme clássico aí, que é o Excalibur, filme de 1980, 81. Hoje em dia até um pouco tosco se você for ver, mas ali tá propriamente o que seria lenda ali, com todos os personagens, com os feitiços e tudo mais, assim, é bem interessante. Ou então, se você quiser fazer uma coisa mais histórica, como eu disse, eu acho muito interessante. Eu tenho trabalhado muito nesse lado, assim, né? Especialmente nas minhas one-shots, esse lado mais histórico, né, um mundo de mais low magic, né, um mundo que não, é, que não tenha tanto, é, tanta magia, né, e para isso você tem aí vários romances históricos que podem ajudar, né, você falou, citou aí as Crônicas de Arthur, né, que eu acho excelente, muito bom, né, que fala sobre a parede de escuros, né? O próprio Bernard Cornwell depois tem uma outra série de livros que é Crônicas Saxônicas, tem inclusive a série na Netflix.
Crônicas Saxônicas é
muito interessante também, né? Então assim, é daquele período da Idade Média mais antiga, né? Idade Média mais a chamada Alta Idade Média, tudo. Então assim, eu acho bem interessante, né, a gente trabalhar nesse lado. Agora, as lendas arturianas em si, né, se você for pegar a questão mitológica, é interessante porque você tem ali muitas histórias clássicas de cavalaria, né, e que você pode trazer pro teu jogo. Você tem ali classes como, por exemplo, o druida, o próprio mago, né, cara, o bruxo, né, classes que criaram as próprias, né, que foram usadas para construir as próprias classes do D&D, né? Então é o bardo, uhum, por exemplo, tudo, né? Então eu acho que para quem gosta de fantasia medieval, nós temos um excelente exemplo do nosso próprio mundo aí, né? Não precisa nem escapar muito daí.
Para deixar algo assim bem capa espada, se a pessoa gosta, né? Aquela coisa do herói. Sim. Clássico. É uma obra que cabe muito bem. Ah, e tirando um pouco agora do D&D, a gente falou do Call of Cthulhu, né, que, afinal, ele foi criado. Sim. A partir de uma literatura, né, o que é muito importante frisar, mas ele dá muito a base para a gente pegar outras obras de terror, outras obras de suspense e aplicar um pouco ali dentro, né? Um assim que eu pensei de cara é fazer alguma coisa meio A Torre Negra, sabe? Do Stephen King.
Eu nunca li A Torre Negra, cara, mas as coisas do Lovecraft eu li quase tudo, assim, sabe? E tem muita coisa interessante ali, não só no terror, né, mas também no suspense, né? Eu acho que e o interessante do Call of Cthulhu é que você pode levar para lados assim que talvez você não queira fazer uma aventura necessariamente que seja sobrenatural, né? E você pode querer fazer uma investigação, né? Uma história de serial killer, tal. O sistema é muito bom, cara. Ele funciona bastante nesse sentido. Então, uhum, trilhas, né, de suspense, mistério, histórias desse tipo, você trazer pro Call of Cthulhu funciona muito bem, na minha opinião.
Mas é que o Call of Cthulhu, ele dá aquele setting que o Lovecraft. Sim. Tem, que é mais um jogo mental. É alguma coisa que você não sabe se é real, se tá na tua mente, se aconteceu, se não aconteceu. E é por isso que a adaptação dele é tão fácil, eu acho, de fazer. Porque você tem essa possibilidade de você tá falando com o teu jogador e ele acha que alguma, uhum, coisa aconteceu, e você não precisa necessariamente ter um monstro. Você pode ter só, uhum, uma sombra que passou, e isso gera medo, isso gera pavor, porque eles estão tensos por causa da situação.
E o legal é isso, né? Que aí fica a cargo do mestre conseguir criar essa,
sim,
ambientação e não deixar em momento nenhum claro se pode ter algo sobrenatural ou não. Talvez tenha, talvez não. E deixa os jogadores levarem a história para onde que eles acham que pode ir, né?
Eu acho que o Call of Cthulhu funciona muito bem. De novo, a gente está falando muito de one shot aqui. Jogos sem ser campanha, sem ser continuação, quer dizer, porque fica muito mais parecido com os próprios contos do Lovecraft, né? O conto do Lovecraft geralmente é um cara que é um sujeito. Sim. Cético, que está começando a investigar, às vezes ele é poucas vezes ele é um policial, um detetive, a maioria das vezes ele é de repente, um jornalista, ou alguém que se deparou por acaso com aquilo e não sabe exatamente do que se trata, né? Então, ele tem a tendência de não acreditar. E aí, quando ele se depara com a realidade daquela, né, que é algo realmente fora dos parâmetros, ele enlouquece, né? Então, assim, isso é basicamente o modelo da maioria dos contos, pelo menos do Cthulhu Mythos, que a gente chama, né? Que é o universo dele, porque ele escreveu outras coisas, né? Tem o Círculo dos Sonhos, tal, que é um pouco diferente, tal, mas dentro do Cthulhu Mythos é basicamente isso. Então, eu acho que funciona muito bem como one shot, sabe, cara? Você e os jogadores fazendo um esforço para quando começar o jogo agir dessa forma, você tá entendendo? Não agir como caras que conhecem tudo, né? Porque esse é o espírito do jogo, pelo menos no começo, entendeu? Então, e a literatura do Lovecraft é excelente nesse sentido. Então ele traz bastante aí essa atmosfera aí, sabe?
É que eu acho que o sistema do D&D, ele puxa mais uma campanha mais longa pela questão dos níveis e de você ir evoluindo o personagem, mas outros sistemas realmente, eles pedem menos sessões, podemos dizer assim, para ter um desfecho. Eu acho que Call of Cthulhu é bem isso mesmo, porque senão fica arrastado. Né?
Eu não sei se fica arrastado, é que eu acho que você perde um pouco do elemento do suspense também, né? Se você deixar uma campanha muito longa. Porque eles vão ter encarado alguma coisa. Cara, se depois de 20 sessões de jogo o cara conhece um pouco do Lovecraft e nada aconteceu, o próprio jogador perde um pouco da crença que alguma coisa vai acontecer, entende?
Sim, já larga a mão. Mas o que eu acho legal também é que dá pra você pegar, se você quiser adaptar num D&D, algo, um cenário mais terror, você também consegue. O Spore até comentou, né, do Ravenloft, que é bem conhecido. E se você quiser colocar vampiro também, tem a Maldição de Strahd.
Strahd virou bem famoso recentemente, né?
É, recentemente aí explodiu. Então, quem gosta, por exemplo, da leitura da Anne Rice, como o Spore comentou e tal. E eu deixo aqui uma diquinha para quem, se alguém não conhece, o Sete, que é do André Bianco, literatura nacional. Pra quem gosta de vampiro, é bem interessante, dá pra você aplicar em vários sistemas a premissa da história. Que, assim, em um resumo bem pequeno, são alguns estudiosos, digamos assim, né, da nossa época, encontraram uma caravela de Portugal afundada no mar e tinha tipo uma caixa lá dentro, selada. E quando eles abrem, tinha um vampiro, e daí
legal.
O vampiro fica solta, né, no nosso mundo contemporâneo. Então, cara, isso dá pano de fundo para muito sistema. Inclusive D&D, se você souber como aplicar. Tem mais alguma dica aí, pessoal? Spore, se quiser dar algum específico aí.
Olha, tem um outro clássico que é o Drácula, né? O Drácula de Bram Stoker é um excelente livro aí.
Eu só esqueci do Drácula.
Só, né?
Verdade.
Porque é um livro que já tem, né, séculos, né? E ele realmente é um livro que você lê hoje e tá muito atual, sabe? Assim, atual no sentido de que você lê tranquilamente, facilmente, não uma leitura difícil. E é muito interessante, sabe? Muito interessante, que também tem a ver com jornada, né? O sujeito vai até a Transilvânia, tudo tem muito a ver com um jogo de terror como Ravenloft, por exemplo, tal. Então é outro clássico que eu recomendo aí. Tem muita coisa, né, nesse sentido, né, especialmente a fantasia medieval. A gente não pode deixar de falar do Conan, né, que foi um dos principais aí, inspirações aí pro Dave Arneson também, que o Conan, cara, tem cada história do Conan é uma aventura perfeita de RPG. Claro que é aquela coisa, né? No RPG não é linear, você pode. Mas é muito interessante as aventuras dele, por exemplo, nas masmorras, em ilhas, né, cara? Que é um ambiente mais ou menos controlado ali, que você pode colocar o seu grupo e tal. Templos antigos, sabe? Eu acho que isso são duas dicas fundamentais aí.
E, por fim, pessoal, talvez tenhamos ouvintes que estejam pensando: ok, eu não tenho o hábito da leitura, mas eu quero me aprofundar nisso. Por onde começar? Então, levando isso em conta, quais obras de ficção, fantasia, afins a gente pode sugerir para quem quer iniciar nesse mundo, já pensando em uma boa fonte de criação de mundos e campanha de RPG, né? Sport, se quiser começar, por favor.
Olha, cara, pra você começar na leitura, na verdade, eu diria pra você nem se preocupar assim, tanto necessariamente com RPG, mas assim, pra você se formar como leitor, né? Às vezes, quando você tá... eu sempre digo o seguinte, cara, tem gente que fala, não gosto de ler e tal. Isso aí é muito, muito complexo, você vai falar, pô, às vezes você pergunta, você gosta de filme? Aí você fala, pô, peraí, mas que tipo de filme? Qual filme você tá falando, sabe? A leitura é a mesma coisa, né, cara? Uhum. Eu não acredito que não exista alguém que não goste de ler. É simplesmente um fato de você não ter encontrado uma obra que te agradasse, né? Porque às vezes o cara olha e vê, poxa, pega um livro, sei lá, pra ler e acha chato. Ah, não, vou pra outro. O outro é chato também. Aí no terceiro ele também acha chato. Então ele acaba entendendo na cabeça dele que a leitura é um negócio chato. E não é. Então eu sempre digo o seguinte, cara, claro, você vai ter que ler coisas para o seu trabalho, para a sua faculdade, coisas às vezes chatas, mas para a sua leitura recreativa, sempre busque algo que você queira muito ler naquele momento, sabe? Que você realmente curta. E quando você encontrar isso, você vai se tornar um leitor, né? O que você gosta, né? Aqui saindo um pouco do RPG também, no RPG, mas... Né, para você se formar como leitor, sabe? No meu caso aí, eu acabei lendo coisas que eram práticas para mim nos meus jogos, né? Como Sherlock Holmes, como eu falei no primeiro bloco, como Dragonlance, como depois O Senhor dos Anéis, como Conan, né? No meu caso aí. Mas sobre o que você gostaria de ler, né? Então acho que isso é algo essencial para você, como hoje em dia, né? Eu como leitor maduro, assim, eu sei diferenciar, né? Pô, esse livro aqui tá chato. Não é porque eu não gosto de ler, é porque o livro realmente ele tá chato, ou o livro é ruim, ou então talvez eu não esteja no momento de ler aquele livro. Também existe isso também, né? Livros que às vezes você não... Você pega e não curte muito, daqui a 5 anos você tá no outro momento de vida, você vai e, puta, acaba se tornando um livro excelente, sabe, pra você. Então a gente já tem essa sabedoria depois de certa experiência. Mas eu recomendaria isso, cara. Procure um livro que você... Qual é o assunto que você curte? Ah, eu sei lá, eu curto literatura policial, beleza. Então procure se informar de um livro bom que você vai gostar e aí investe nesse livro, que aí você vai pegar o hábito da leitura e isso vai te dar, sem dúvida, muito estofo para você jogar o seu jogo. Porque o que eu falo sempre, e a galera, enfim, que curte as outras mídias fica chateada comigo, eu não tenho nada contra o cinema, não tenho nada contra o videogame, acho tudo um barato. Mas eu acho que a literatura e RPG são realmente irmãos gêmeos, né? Por quê? Porque quando você está assistindo um filme, quando você está jogando um jogo, né, um videogame, aquilo tá, a imagem está enquadrada, a mídia te entrega de mão beijada aquela imagem, né? Você está vendo na tela do cinema, você está vendo no seu computador aqui e tal, beleza. A literatura, você precisa fazer um esforço de imaginação, né? Assim como o RPG, você tá entendendo? Ele vai te dar os elementos, claro, o autor vai mais ou menos descrever aquilo que tá naquela história, assim como o mestre vai descrever aquela história também para você, só que um é pela escrita, outro é de maneira oral, né? Só que da mesma maneira, você como leitor, você como jogador de RPG, você vai precisar exercitar a sua imaginação. Por isso que eu realmente acho que a literatura e RPG são irmãos gêmeos, mais do que outras mídias, né? Então, para isso, você vai ganhar muito se você se tornar um leitor, né? Ou se você continuar lendo, para acrescentar nos seus jogos.
E isso que você falou, assim, para mim passou um filme, porque essa questão de não gostar de ler versus não ler o que você gostaria é muito real. Isso aconteceu comigo. Eu fiquei muito tempo sem ler, exatamente com essa dificuldade de encontrar o estilo de leitura que me agradava de verdade. Então, principalmente assim, na época da adolescência, né, um pouco ali, jovem adulto, foi muito assim. E eu voltei a ler, podemos dizer assim, porque quando eu era mais novo eu lia, como a gente falou, né, Coleção Vagalume. Nossa, adorava ler vários. E nesse meio tempo, assim, que eu parei, eu li O Senhor dos Anéis, beleza, mas fiquei tempo sem ler. E quando eu comecei a pensar na ideia de escrever um livro, é que eu pensei, pô, pra eu escrever, eu tenho que ler,
claro,
também.
Claro.
E comecei a ir atrás de leituras que me trouxessem essa vontade de volta. Inclusive, Batalha do Apocalipse foi um deles. Né? E entre outros, li O Nome do Vento, li O Senhor dos Anéis de volta, li O Hobbit, que eu não tinha lido ainda, enfim, vários outros aí. E aí que eu comecei a gostar e perceber coisas que eu gostava ou não. O que você falou até, né, de repente você lê algo que não curte. Eu, pelo menos, assim, se eu posso dar isso como se fosse um conselho, é parte pra próxima, não... Não se prende muito no livro se ele tá te irritando, porque senão você fica meio frustrado de tentar uma nova leitura. Isso aconteceu comigo, assim. Então, depois que eu aprendi assim, a largar a mão de alguma leitura que não tava me prendendo muito, eu li muito mais.
E também você não precisa largar para sempre, né? Você deixa o livro ali de lado, encostado, e quando, de repente, no outro momento da sua vida, você volta ao livro, né? Também tem isso,
sim,
né? Eu também sou assim, eu faço isso. Exatamente. Quando eu vejo que o livro tá muito chato, o nosso tempo de vida é curto, né? Então, assim, a gente não vai conseguir ler todos os livros que a gente gostaria.
Principalmente vida adulta, né?
A gente não vai conseguir ler todos os livros que a gente gostaria. Então, você tem que ter realmente essa... Às vezes eu insisto, às vezes também é bom insistir um pouco, sabe? Mas aí chega lá, né?
Não larga isso. Na primeira, né? Mas se não tá funcionando, pode ser uma boa. E outra coisa que você comentou aí, né, de como literatura RPG andam lado a lado, que, assim, o livro que eu escrevi, ele foi baseado em uma campanha de RPG. Então, de Dungeons & Dragons, inclusive. Então ele já traz essa fantasia vinda do RPG, transformada em livro. E tem um exemplo que é muito legal, que tem uma amiga minha que... Ela não era muito dessas coisas de fantasia, até tirava sarro de Senhor dos Anéis e tal, dizia que dava sono, aquela coisa... mas ela gostava, por exemplo, de História Sem Fim, do livro, não do filme.
Que é bem irônico, na verdade, mas...
exato. Então, e aí, claro, ela, pra me apoiar mesmo, foi lá, comprou meu livro, leu, gostou e começou a se interessar mais sobre a questão do RPG. Até um dia que eu chamei ela pra jogar um one-shot com a gente, assim, com o pessoal mais novato, e ela adorou. Sabe? Então, a própria literatura puxou ela para RPG e eu não vejo como que o contrário também não funcione. O RPG pode muito bem puxar para literatura, tem que puxar para literatura, porque ela é uma parte muito importante ali do jogo.
É uma coisa que eu sou professor, né, e uma coisa que eu sempre falo para meus alunos, porque meus alunos, eles amam, eles descobrem que eu jogo RPG, eu viro o professor favorito porque eles gostam de RPG e eu também gosto. E é uma coisa que eu sempre disse pra eles, que pra você jogar um bom RPG, qualquer coisa assim, que quando eles vêm conversar, perguntar sistema, se dá dica, se dá isso, eu sempre falo que a melhor dica que eu posso dar é a leitura, e não importa que tipo de leitura. Você pode, eu já brinquei com eles que ler uma HQ, às vezes, até ler uma história pequena, um livro curto que você tem, qualquer coisa pode te dar um apoio pra criar um personagem. Porque esses personagens de literatura... Eles são uma coisa que você tem uma descrição, você tem um pensamento por trás, você tem uma descrição desse personagem que nem sempre é uma descrição visual. E que nem o Eduardo falou, né? A vantagem do livro é essa, é que você usa a sua imaginação para criar o personagem. Eu tenho uma brincadeira com um amigo, por causa que a J.K. Rowling, quando ela descreve o Snape a primeira vez, ela descreve que ele tem bochechas macilentas. E... A gente sempre achou engraçado essa descrição e virou uma piada entre a gente, mas em muitos personagens a gente acabou colocando isso. E por mais que seja num nível de brincadeira que a gente ponha, é uma coisa que por conta da leitura a gente foi descobrir como o que era o traço, foi buscar isso. Eu acredito que a leitura como literatura, independente se para RPG ou para incentivo, e qualquer tipo de literatura vai te dar algum tipo de cultura para você ter como criar campanhas e como jogar campanhas melhores.
Passa muito por isso que o Spor falou, que como você tem que ativar a sua criatividade para, digamos assim, visualizar o que está escrito no livro, você já começa a expandir essa criatividade para outros pontos. Pensar em como seria se tal coisa fosse de outro jeito. Pelo menos é algo assim que acontece bastante comigo. E é extremamente edificante, né? Então, caros ouvintes, foi isso que nós tínhamos a apresentar a respeito de literatura e RPG. Eduardo Spohr, mais uma vez, agradecemos demais por você ter topado participar desse episódio com a gente. Foi muito edificante. Além de, claro, ter sido uma honra.
Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui e falar sobre isso, cara. Falar sobre... a gente está aí sempre nessa missão, né, cara, de levar a literatura para a galera, né? Não só assim, vamos dizer assim, por meio dos meus livros, mas a gente tem um trabalho na internet, né? Eu digo a gente porque lá no nosso canal tem um canal do Telegram, né, que a gente faz toda semana lá um podcast que é sobre isso, sobre literatura. A gente está nessa missão de incentivar a leitura, que eu acho muito importante. Então, assim, vim aqui falar sobre isso, ainda mais fazer essa ligação com o RPG, é uma oportunidade de ouro. Espero que tenha sido proveitoso aí para os ouvintes, né, do podcast.
Ah, com certeza, acredito que foi. E agora eu deixo o teu espaço aí para você falar, fala dos seus livros, dos seus trabalhos, as redes sociais, como é que o pessoal chega aí nesse teu grupo do Instagram. O momento agora.
Beleza,
é teu.
Então, só vocês me procurarem lá nas redes sociais, ou Edu do Spohr ou Eduardo Spohr. Vocês procurem lá. Se tiver algum no Instagram, Edu do Spohr, no Twitter, Eduardo Spohr, no Facebook, Eduardo Spohr também. Tem um canal do Telegram, que é t.telegram.me/Eduardo Spohr. Tem meu site, que é eduardospohr.com.br. Enfim, vocês me encontram aí jogando o nome no Google. E vamos nos falar aí, cara. Tô agora. Terminando de escrever o segundo livro aí da trilogia Santo Guerreiro. O primeiro saiu no final de 2020, então estou terminando aqui quase 2 anos de trabalho e estou bem animado para lançar, e acho que vou lançar no meio do ano. Então espero, quando lançar, poder fazer umas viagens, encontrar a galera, fazer a sessão de autógrafo, coisa que eu não pude fazer no primeiro porque estava naquela coisa de pandemia. Agora vai estar bem mais tranquilo, então estou super animado para fazer esse tour aí. Aí fiquem ligados nas minhas redes que eu vou avisando por lá.
Maravilha. E agora, nós passamos a bola para você, ouvinte. Qual foi a sua dica favorita nesse episódio? E quais as suas obras de fantasia favoritas e quais você quer sugerir para os seguidores? Comente aí nas nossas redes sociais, seja no Twitter ou no Instagram. E esperamos vocês no próximo episódio. Até lá. Obrigado por ouvir esse episódio do Dodecaedro Quinado. Quer ficar por dentro dos próximos? Fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como @dodecaedroq e no Instagram e Facebook como @dodecaedroquinado. Também te convidamos a visitar nosso site oficial para acessar todos os episódios já publicados por nós. O site é www.d12q.com.br. Aproveite e nos conte sobre o que achou desse episódio. Críticas, elogios e sugestões de assuntos são sempre bem-vindos. Um abraço e até breve!